muito bom dia! Estamos de volta ao vivo com a programação da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você e com muita alegria mesmo e com muita saudade da nossa querida audiência, pessoal que nos acompanha em radiocpt.com.br, também assiste pelo facebook.com/radiodaialb, nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa Revista CPT Kids, no dia 1º de março, começando aí o mês de março, conforme prometido, né? Depois de 2 semanas de férias, por isso que eu digo, eu tirei só 15 dias de férias, né? Estava lá na rádio preparando muitas novidades, a gente vem anunciando aí, né? Entre as novidades também aqui no CPT Kids, não é mesmo, Cíntia? Bom dia, saudade de você também!
Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, aqui no CPT Kids. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui de novo. Nós temos uma novidade, né, Lu? Inclusive, olha o meu rostinho. Pessoal que tá acompanhando aí pelo Face, tá acompanhando pelo YouTube, a pessoa tá toda maquiada.
Isso toda não combinadinho, é normal. Toda combinadinho. Aí toda a blusa combinadinho. Vermelha, unhas vermelhas, batom vermelho.
Olha isso.
Tá chiquérrima.
Pois é, por quê, né, Lu? Porque nós temos uma novidade aí, essa novidade é toda trabalhada no glamour, né, Lu?
Aí, é verdade.
Lu já é lindíssima com esse cabelo, né, moderníssimo. Eu sou a do cabelo mais antigo, né, lourinha, normal. A Lu já é toda trabalhada na cor desse cabelo. Aí me vem agora uma novidade que é, tem cabelo rosa, maquiada, cheia de alegria, aquele olho brilhando, não dá, né? Tive que melhorar hoje pros ouvintes um pouco. Mas eu estava com muita saudade de você. Que bom que estamos de volta e que seja um ano muito abençoado aí para nossa rádio, né, Lu?
Amém, amém. Com certeza, muita alegria a gente poder estar aí de volta. Então já vamos apresentar essa nossa novidade, né? Que é a nossa nova co-apresentadora aqui do Revista CPT Kids, que é a Elisa Light, também de Canoas, também professora tanto de ensino infantil como de escola dominical também. E aceitou esse convite aí de estar substituindo a Magali, né? A Magali Schmidt, que está com outros planos, né? Deixou aí o nosso programa. Mas com muita alegria e com muita satisfação, a gente dá as boas-vindas para a nossa nova co-apresentadora. Elisa, bom dia!
Bom dia, gente! Até chorei agora, até me emocionei, Cíntia. Já dissequei os olhinhos aqui. E realmente, assim, para quem acompanha vocês desde o início, assim, muitas vezes chegando atrasada, chegando 11 horas, chegando 15 para as 11, pegando no carro ali, agora eu vou ter que me puxar os horários, porque o horário é certinho, eu tenho que estar ali. Hoje já vai fazer 10 horas a postos aqui, é uma alegria muito grande. E assim, a gente convida tanto tempo, né, Cíntia? Poder falar de Deus, poder falar de Jesus, poder falar do amor que Ele tem por nós, e na escola, na igreja, na rua, no trabalho, e agora aqui nesse meio de comunicação também, é uma alegria muito grande para mim, muito grande mesmo. E convidei uma galera aí, ó, tem um monte de gente aí.
Olha.
E conferir, mas eu mandei pra tia, pra tia, pra primo, pra todo mundo.
Pra mamãe, mamãe. Agora teremos duas mamães acompanhando a programação, né, Cíntia? Porque a dona Eronice, lembra, também tá sempre ligadinha, sempre interagindo. Mamãe da Elisa,
dona...
né?
É, a dona Eronice, ela tem aquele selinho de super fã já, né?
É verdade.
É super fã. Imagina agora com a filha. Agora vai bombar esse programa.
A minha mãe sempre diz, eu não sei o que as pessoas ficam reclamando de ficar em casa. Eu saía tanto, mas agora eu tô aqui, é só eu abrir o celular, tem pastor falando a toda hora, tem oração, eu me entendo, fico vendo as coisas ali, e é verdade, né, ver a vida mais leve, né, já que é isso que nós temos no momento, então a gente vai se reabastecer daquilo que a gente tem disponível, né, que é a internet, que é os meios de comunicação que nos oportunizam ouvir a palavra de Deus também na nossa casa, né.
É isso aí, falando nisso, né, nessa participação, dessa interação das pessoas, né, várias pessoas me mandaram mensagem, né, clicaram no Face e tudo mais, estavam com saudades da nossa programação ao vivo, afinal de contas, a gente nunca ficou 2 meses, né, totalmente aí afastado da programação ao vivo, mas nós fizemos uma programação muito especial de férias, muita gente pôde acompanhar também, vários colaboradores, né, várias pessoas aí da nossa igreja, não necessariamente da rádio, participando, né, compartilhando as suas experiências, seus dons, seus talentos aí na nossa programação especial, e a gente agradece muito a todas essas pessoas que participaram, mas também, né, e mandaram recadinhos por aí também, estamos aí de volta, E também lembrando da nossa interatividade, já tem ali, já estou vendo que tem comentários no Face, no YouTube, daqui a pouco a gente já vai estar lendo esses recadinhos. Outra novidade que nós temos aí na Rádio CPT, além de hoje, né, com a Elisa Leitzke aqui com a gente, é o nosso novo WhatsApp da Rádio CPT. Então a gente já divulgou aí também no enunciado do programa de hoje, lá no grupo do WhatsApp da Rádio CPT, mas você também pode anotar aí o nosso novo número, que é o telefone comercial o telefone da IELB mesmo, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, 3332-2111. Esse eu ainda não decorei, o outro WhatsApp eu já tinha decorado, eu pensando, né, eu não posso falar o número antigo do WhatsApp, porque são números que a gente acaba decorando. Então esse é o nosso novo WhatsApp, 3332-2111. Então quem tem aí a rádio salva no seu celular, já edita lá, né, já coloca um novo número, porque então a partir de hoje a gente vai estar recebendo os recadinhos através desse novo número. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esses recadinhos aí do pessoal que vai participando com a gente, mas eu acho que para começar o nosso programa especial de hoje, a gente vai falar de muitas novidades da programação da rádio também, mas a gente quer começar aí com a apresentação da Elisa, né? Para quem não conhece a Elisa, eu já conheço a Elisa também, né? Já fomos membros da mesma congregação também, né? Antigamente a Elisa era da Harmonia também, hoje já está coleguinha da Cíntia lá na Emanuel também, né? Mas quero que você se apresente aí, né, para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é a Elisa Leitzke.
Tá certo, então, eu sou a Elisa, tenho 43 anos, né, e a gente vai ficando velha, a gente vai arrumando, vai mudando para a gente se sentir mais jovem também no meio da criançada, né, e tenho duas filhas, tenho a Luísa, que tem 14 anos, a Mariana, que tem 8, quase 9, um marido maravilhoso, que é o Cafu, que muita gente conhece aí, né, que me ajuda muito, me incentiva muito também nas coisas que eu amo, nas coisas que eu gosto, né, porque ao longo da minha trajetória, assim, como professora, eu fiz muitas mudanças de carreira até para eu fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, né, e quando eu falo de ensino religioso, que eu sou professora de ensino religioso atualmente, e eu gosto de dar esse testemunho, caiu no meu colo como uma bênção de Deus, como um desafio. Porque eu era professora de escolinha dominical, né, lá na minha adolescência, 16, 17 anos, eu acho que eu não fui tua prof, né, Luana? Aí disse que não, por favor. Não fui tua prof, né, Luana?
Acho que não, não me lembro se tu foi prof, mas tu foi prof da escola lá na Harmonia antes de mim, né?
Eu acho que eu não cheguei a ser, mas eu era bem nova, né, então a gente ia muito assim no intuito naquela época. Nós não tínhamos o preparo que nós temos hoje de um trabalho muito sério. Não que não era sério, não que não se falava de Deus, mas não tinha toda essa organização. Faz muitos anos que eu não atuo como professora da escola dominical. Tenho atuado agora na igreja, mais voltado para a música, auxiliando também, sempre com essa veia infantil aí, contribuindo, né, com o trabalho da comunidade, né? E esse trabalho de ensino religioso, de falar de Deus para os pequenos, me veio há 4 anos como realmente um chamado de Deus, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer, né? Tremi na base quando veio, porque uma coisa é tu ser cristã, tu saber das histórias, outra coisa é tu estar ali à frente, né? Eu recorri no primeiro ano aos universitários, aos doutores, né? Porque eu recorri ao pastor Alexandre, tudo que era dúvida que eu tinha, isso é importante para a gente se sente assim, ah, isso aqui eu não sei, eu vou atrás, para a gente ter segurança de falar. Então, assim, eu criei um jeito meu, assim, né, muito alegre, que eu gosto disso, né, de trazer alegria, porque o amor de Deus por nós é motivo de muita alegria. Então, eu tentei passar para os alunos, para as famílias, agora no último ano, esse lado, assim, de que se sentir amada por Deus é motivo de muita alegria. A gente brinca, eu e a Cintia, muitas vezes, ó, as doidas do ensino religioso, né? Porque a gente realmente, a gente quer que seja contagiante isso. Para pessoas que não participam de nenhuma igreja, para várias denominações religiosas, né? Então, eu estou muito feliz com essa caminhada que eu estou trilhando, apesar de ter sido orientadora escolar por algum, acho que mais tempo na minha vida, na minha carreira de educadora, foi mais tempo como orientadora do que como professora de sala de aula. E eu estou muito feliz de estar conduzindo, levando a palavra de Deus nas escolas que eu tenho trabalhado nesses 4 anos aí.
É, legal. A Elisa que já teve também aqui, né, sendo entrevistada no Revista CPT Kids, né, Cíntia, o ano passado, eu acho. Aliás, eu não estava no programa, né, na época, eu acho que eu estava viajando, estava numa situação, no, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, era a Cíntia Magali. É, a Cíntia Magali que que estavam aí conduzindo o programa e ela deu uma entrevista lá no podcast, né? Quem perdeu pode resgatar. Eu só queria fazer dois comentários antes que eu esqueça, né? A Elisa perguntou se ela me deu aula, mas nós fomos, participamos juntas da juventude, né? Do grupo de jovens lá da congregação São Lucas Harmonia lá. Juntas a gente teve essa oportunidade. E aí eu me lembro.
E é interessante, Luana, que quando a gente vê as pessoas, quem está nos ouvindo aí vai saber, vai sentir isso. Quando a gente tem esse vínculo na infância ou na adolescência, na igreja, né? Parece que a gente vai encontrar as pessoas com 40, com 50 anos e a gente se sente tão próximo dessas pessoas, porque lá naquele momento tão importante da nossa vida, da nossa formação, a gente teve aquelas pessoas perto. Talvez a gente não vá lembrar de detalhes de tal situação, de aquilo que aconteceu, aquele retiro, mas a gente tem esse vínculo que foi criado lá, e isso é muito legal quando a gente reencontra as pessoas em outras circunstâncias da vida, né, do trabalho, né, a gente tem essa proximidade que foi criado lá na nossa infância e adolescência. Isso é muito importante, fica a dica também para os pais que estão aí em casa, né, de incentivar isso nos seus filhos, não importa a idade, para que eles tenham essas lembranças e que eles tenham esse vínculo também afetivo com as histórias que viveram na igreja, né.
Com certeza, boa lembrança aí da Elisa, eu me lembrei, né, você tem um vínculo também com a minha prima, a Fernanda, né, que hoje mora lá em Campo Grande, né, acompanha aí nossa programação, um grande beijo para Nanda, para a Tivone, que também acompanha aí nossa programação. Falando em prima, tem recadinho da prima aqui também, ó, que também conheço, né, também era da nossa congregação, a professora Raquel Schlemmer-Kenin. Amei essa novidade, parabéns, prima, por realizar esse sonho, é o recadinho da querida Raquel também, um beijo para Raquel. Tem recadinho da mamãe aqui no Facebook. Vou ler alguns recadinhos aqui, antes da Elisa continuar falando, aí, se apresentando aí para nós, né? Eronice Lemer, mamãe, também aí participando. Bem-vinda, minha filha amada. E você, Cintia e Luana, estava com saudade de vocês. Beijos, um grande beijo para dona Eroni. A Margarete Feld, em Curitiba, também está sempre ligadinha, me mandou várias mensagens também pelo meu WhatsApp nas férias, né, querido? Um grande beijo para ela. Ela escreve, bom dia, meninas lindas. A Elizabeth Zimmermann Neumann também está ligadinha com a gente. Bom dia, meninas. Que bom revê-las. A gente fica muito feliz aí também de estar conectados aí com vocês. A Andréia Grala também está com a gente. Bom dia, guria. Seja bem-vinda, Elisa. Recadinho da Andréia. E também nós temos mais recadinhos aqui no YouTube do pastor Nilo Varros, da Editora Concórdia, nossa parceira cultural. Até esqueci, né? Hoje tudo novo, esqueci aí de falar do apoio cultural da Editora Concórdia, que está sempre ligadinha com a gente, também que está com sempre novidades, que você acessa lá em editoraconcordia.com.br. O pastor Nilo escreve, bom dia, meninas, abençoado o programa. E o Edísio Mantai Júnior também está ligadinho, de Jaguaré do Espírito Santo, escreve good morning, morgen, né, que é em alemão aí, bom dia para ele, para todo mundo que está ligadinho também lá em Jaguaré, no Espírito Santo. Outro comentário que eu ia fazer, Elisa, também, que você falou que hoje está mais voltada à questão da música, né? Nós temos, eu me lembro que também, na época, tu ainda era da minha congregação, estava ali de transição, vocês tinham um grupo, né, musical, a Aletheia, eu acho que era isso?
Sim, a gente começou com o grupo Aletheia. Na verdade, o grupo Aletheia começou com uma paquera, gente, porque eu conheci o meu atual marido, né, num congresso de jovens, lá em Santa Rosa, 4 anos depois, a gente ficou naquela carta que vai, carta que vem. E quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a participar na Petrópolis, em Porto Alegre. Então, a gente se transferiu para lá e a gente teve o grupo Aletheia. Foi tudo muito intenso, gente. Até hoje eu me lembro dos ensaios, assim, de 6 horas, de risada, de convivência, né? Gravamos até um CD, assim, no susto, né? Tem até alguns aqui guardados aqui em casa.
Tem uma música, inclusive, que eu me lembro, uma em especial que eu lembro, que toca na Rádio CPT, que é Nem Um Momento Só.
Ah, essa música é muito linda.
É linda.
O CD, na verdade, eu tenho vários aqui, meu marido não deixa eu dar, porque ele diz, não, isso aí foi lá faz tanto tempo, porque ele é muito crítico nessa coisa da música. Mas quando eu escuto, eu digo, nossa, mas tá bom isso, não tá tão ruim, não era tão ruim assim, né? Isso 2000, 99, 2000, por aí, né? E foi um momento maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo, né? De muita briga, porque a guitarra queria botar a guitarra lá em cima, a bateria queria tocar muito forte, a voz não se ouvia. Coisa maravilhosa, assim, que a gente leva com muito carinho e amizades que nós temos até hoje.
Né? Olha só. Eu ia pedir pro Rodrigo colocar a música, ó. Aí a música, ó. Nem um momento só. O pessoal curtiu um pouquinho, ó.
Eu e a Lu Preves cantando essa música ali.
Vamos curtir um pouquinho. Que lindo, né? Que lindo e muito apropriada para esse momento, né? Da gente lembrar a situação toda de vida que a gente está vivendo aí, né? Mais uma vez estamos, eu ia, estava comentando antes de iniciar aí a nossa programação, retomar a programação da rádio, né? Mais uma vez estamos aí na quaresma e quarentena, né? Então, para a gente lembrar, relembrar, né, da importância da gente se aproximar, eu acho que é mais um momento da gente lembrar disso. Sempre na quaresma a gente lembra disso, esse momento de reflexão, né? Da gente estar mais junto de Deus e aí cuidando das pessoas também. Olha, a Elisa se emocionou ouvindo a música, Elisa?
Não tem como a gente não se emocionar, porque a música sempre fez parte da minha vida, né? Eu costumo assim dizer que às vezes a gente não tem palavras para dizer as coisas para as pessoas. Quando a gente está feliz, a gente vê alguém sofrendo, algum amigo que está sofrendo alguma coisa, às vezes a gente não tem palavras que a gente diga. Mas tem a música que diz muita coisa, e a música mexe com o sentimento da gente, né? E aí eu começo a ver, assim, a gente acaba esquecendo quanto tempo tem isso já, né? Quantos anos que tem isso? 25, talvez, né? E a Fernanda Lenk, que não sei se está nos assistindo, vai lembrar que nós cantávamos no gogó, eu e ela, sem ninguém para tocar junto, porque nós queríamos cantar. Nós queríamos cantar no culto. Nós queríamos cantar no aniversário da comunidade, no aniversário dos jovens. Nós não tínhamos ninguém que tocasse. Não tinha ninguém que tocasse na igreja. E a gente botava a cara lá e cantava sem microfone, gente. Ou melhor, sem microfone e sem ninguém tocando junto, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem tanto recurso, sabe? Não me considero uma cantora, digamos assim, né? O meu cantar é para louvar a Deus e conduzir o louvor na igreja, né? Acredito que a tranquilidade da idade amadureceu a minha voz, mas poder trazer isso e ter isso nas minhas aulas, né? Quando eu chego com a aula, eu falo para os meus alunos assim, ah, tem uma música para vocês aqui. Ah, prof, claro, né? Tem que ter uma música, né? E eles esperarem essa música, esperarem alguma coisa que eu vá trazer diferente, música moderna, né? Não música tanto de criancinha, digamos assim, mas música que eles possam ouvir e sentir a letra, ver o que diz aquela letra, refletir sobre aquilo. Realmente me emociono bastante, me pegou de surpresa aí com essa música aí. Desculpa, tá, Luana, mas foi isso.
Ah, não, imagina, é que eu me lembrei, né? Quando eu comecei a ouvir na rádio também, eu me lembrava justamente desse período aí, né? Que a gente ainda estava na congregação juntas, vocês estavam gravando CD e eu achava linda essa música. Aliás, tem uma história, acho que, dessa música, né? Eu me lembro que o Elgio, seu irmão, contou, né? Da autoria da música, foram atrás para pagar os direitos e tudo mais. Foi bem interessante a história dessa música de vocês,
sim,
aí, né?
A gente era tudo muito, muito, muito gurizada, assim, né? A gente foi criando música, tinha que ter tantas músicas no CD. A gente teve patrocínio do pai do Douglas na época para ajudar nós a gravar o CD. E o Douglas, que é meu compadre hoje em dia, né? E a gente não tinha música suficiente, a gente criou música dentro do estúdio, a gente ficou inventando música lá, né? Agora a gente escuta e digo, nossa, que música rasa, a questão da letra, né? Rasa que eu digo no sentido de não ter assim aquela letra profunda, mas nós tínhamos 20 anos, né? Outros tinham 18, 17, uns iniciando no seminário lá, o André Cardoso, que hoje em dia tem tantas músicas lindas, né? Já gravou também CD das músicas do Inário, né? Então, o começo lá, a gente olha agora e pensa, nossa, mas que feio que foi. Não, não foi. Eu sinto isso. Sinto muito orgulho que a gente foi, assim... E a gente foi muito incentivado pela comunidade, viu? E eu digo assim, ó, não sei se a Cíntia vivenciou isso, mas hoje em dia na igreja, nossa igreja aqui no Emanuel, quando a gente toca, assim, tem pessoas de mais idade que vêm. Porque tem uma história de os mais idosos não quererem música com bateria, com guitarra, com isso, com aquilo, né? E gostam de um órgão, também gosto muito das músicas do Inário, eu acho que a idade fez eu aprender a gostar mais ainda, a idade pega, né? Mas a gente toca também de um jeito diferente, a gente aprende a interpretar a letra e ver que a letra é alegre, cantar alegremente, não é cantar alegremente, é cantar alegremente, a gente comenta muito isso, assim, tipo, quando a gente ensaiava, né? E aí a gente, ali tem pessoas que vêm e dizem assim, nossa, que coisa boa, louvor, incentivando. E eu me lembro que lá na Petrópolis, nós era uma gurizada que nós metia o terror mesmo na banda, às vezes, né? Botava o volume lá em cima. Tinha um senhorzinho de 80 anos que ele vinha no final do culto. Ele elogiava, ele falava, ele comprou não sei quantos CDs no início. Era um incentivo tão lindo, tão forte, né? Tanto que na Petrópolis continua tendo, das três bandas que nós tínhamos na época, continua tendo duas, eu acho, da banda A, banda B e banda C. Porque isso continuou tendo incentivo de pessoas, inclusive de idade, né? Que talvez gostaria de uma música mais clássica e tudo mais, mas conseguia ver no jovem que estavam ali a continuação também, né, desse louvor a Deus, né? Então, é, realmente, continue incentivando, gente, quando vocês veem os tocos lá tocando com 10, 12 anos, menos ainda, que daqui a pouco estão com medo lá, incentivem, gente, vão lá, elogiem.
É muito importante.
Porque isso faz com que continuem a fazer, mesmo com medo, porque eles ficam com medo de lá se expor na frente, né? Então, elogiem, incentivem, né, para que eles continuem nessa caminhada aí de levar a palavra de Deus, de estar junto ali, enfim, fazendo o que eles podem, o que eles querem fazer no momento para louvar e agradecer.
Com certeza, isso é muito
graças
importante.
Graças a isso, Lu, é por isso que eu canto, viu? Porque eu sei que dom Deus não me deu nesse sentido. Mas
mentira,
eu sempre fui muito incentivada. Eu sempre fui muito incentivada a isso, sabe? A Beatriz, né, quando me perguntou assim, ai, entra, vamos cantar junto. Eu disse, gente, com essa minha voz de taquara rachada não vai rolar, gente, não tem condição. E ela disse, não, porque tu tem um ouvido bom. Então, tu ouve, e tu, se tu não consegue chegar nesse nível de entender tons e tal, tu tenta imitar.
É verdade, não adianta ter só a voz, né?
É, sabe que assim, deu muito certo. Eu e a Elisa, eu tenho assim, muita alegria de cantar junto com a Elisa, porque a Elisa, assim, ela, enfim, é isso que vocês estão vendo, né, gente? Ela transpira uma felicidade, um amor pelo que ela faz, que é uma coisa absurda, assim. E quando a gente canta juntas, é, eu não me ouço. E isso é maravilhoso, pelo menos pra mim é, sabe? Eu ouço que a gente casou tão bem aquele tom e aquela voz ali, que a coisa tá fluindo, e então eu gosto muito de cantar. Meus melhores momentos de ensaio é com Elisa e Cafu Caju Cadu. Super divertidos. A gente ama esse casal porque eles são tudo de bom. A gente ia ensaiar, a gente saía de lá com dor na barriga, mas não por causa de cantar, de respiração, mas de rir. A gente se divertia horrores. E isso é muito bom, né? Isso também... É, isso faz parte, a gente sente tanta falta disso, galera. Mas voltaremos, se Deus quiser, voltaremos para esses ensaios, para esses momentos dentro da nossa igreja, com certeza.
Que legal essas lembranças, né? E acho super importante isso aí que a Elisa comentou também sobre esse incentivo, né? E que a Cíntia comentou que se sente incentivada e motivada. E eu sempre lembro, né, que a gente sempre tem que lembrar que Deus nos capacita, além dos nossos dons e talentos, né, Deus também nos motiva e nos capacita, e inclusive por meio de pessoas, né, que a gente acaba sendo um instrumento aí nas mãos de Deus. Eu acho que isso é super válido aí e importante. Tem vários recadinhos aqui ainda chegando, gurias, na nossa interatividade, no Facebook e no YouTube. Vou começar aqui pelo YouTube, que o Enio White também está com a gente, ele escreve, bom dia, estamos assistindo, eu e a Tia Neca. Parabéns e que Deus abençoe todos vocês. É o recadinho do Enio Vaide. Também temos recadinho aqui no Facebook, ainda o pessoal participando com a gente. A Cornélia Klumschmidt, bom dia, tá ligadinha na escuta. A Natália Martim Gomes também tá com a gente, ela escreve, bom dia, gurias. Seja bem-vinda, Elisa, assistindo de Tramandaí. Abraços. Ah, a Natália que colocou outro recado também aqui mais embaixo, deixa eu ver se eu acho aqui. Falando que acompanhou, tive a oportunidade de ouvir a Elisa cantar em uma confirmação na Petrópolis. Abraços, é o recadinho da Natália Martim Gomes. Também tem mais pessoas aqui participando com a gente. A Lilica também está com a gente. Bom dia, lindas, é o recadinho da Liliane Lima Vaz. Também temos o René Rosco, que está sempre ligadinho com a gente. Bom dia. Brunilda Zwick também está com a gente, assistindo em Mercedes, no Paraná. Um grande abraço pro pessoal aí do Paraná também ligadinho com a gente. A Elisa Teskfeldman, que tá sempre ligadinha na nossa programação. A Elisa devia estar morrendo de saudades também da gente ao vivo aqui na Rádio CPT. Bom dia, que bom ter vocês de volta. Bem-vindas novamente ao programa Revista Kids. Bem-vinda, Elisa, minha xará. Beijo a todos, abençoado o programa, é verdade. Aí temos a Elisa, xará da Elisa. A Cornélia Klumschmidt voltou. Oi, Elisa, muito bom saber que está aí. Recadinho da Cornélia, bem-vinda, escreve ela. Selmira Santana, de Rio Grande, saudades do programa, bom dia, meninas. Simone Vitor, também está com a gente, bom dia, gurias. Também a Margarete Fede, a gente já leu, né? Vamos ver o que mais, aqui a Carla Machado também está com a gente. Oi, Cíntia e Elisa, saudades, é o recadinho da Carla Machado. E também a Cornélia Klumschmidt voltou aqui e escreveu que lembra de saudades de vocês na Cristal. É o recadinho da Cornélia. Cristal, eu não sei o que é.
Ah, Ah, Cristal, nosso saudoso Maquiné aí, ó, um cara assim, ó, espetacular, muito incentivador da música, assim, uma vida dedicada à música. Ele tinha, nós tínhamos a banda Cristal, a gente fez parte, né, primeiro o Aleta e depois o Cristal, e o Davi Schmidt, filho da Cornélia, ele participava também lá, esteve lá, o Jeremias também, né, e aí nós viajava, gente, nós viajava no ônibus, malas. Carregava a caixa até não querer mais, né? Pra montar tudo lá. Passava um dia inteiro montando, fazendo essas apresentações. Fase muito boa mesmo, né? Nós, no Cristal, a gente não chegou a gravar de CD, nada, porque não era tão louco, o negócio era mais organizado. Mas teve também um bom período ali no Cristal, né? Que a gente ensaiava na Cristo ali, né? Nós tínhamos espaço na comunidade Cristo. E o Cristal começou com... Ah, agora não me falha a memória, o Sal da Terra, se não me engano, né? Se não me engano, é. E aí, depois mudou para Cristal, e o Cristal era uma banda que mudava os integrantes, né? Sempre foi o Maquiné e a Kátia, né? Que conduziam esse trabalho da música ali. E aí eles iam... Ah, um saía, outro entrava, e assim foi indo, né? Um Rio Sons de Porto Alegre, mais ou menos isso, tá, gente? Só para dizer.
Que legal, que legal. Bom aí conhecer um pouquinho mais também, né? E eu achei bem interessante o jeito que é escrito Cristal, né? A gente falou Cristal... É Cristo ao Cristo para todos, né? Que é o lema aí da nossa igreja. Muito show aí. Um abraço aí para o pessoal. Conceição Teixeira Lotcher também está com a gente no Rio de Janeiro. Bom dia. Obrigada aí pela companhia. E vamos falar um pouquinho, gurias, também sobre a área atual de vocês. A Elisa falou um pouquinho, resgatou um pouquinho da área musical e tudo mais, né? Mas falar um pouquinho hoje, né, da atuação aí de vocês como professoras. A gente também tem muitas mudanças e novidades. A gente comentou no final do ano passado, num programa, Cintia, não sei se tu lembra. A Cintia não conseguiu participar de muitos programas no ano passado em função das aulas, né? A Cintia estava com milhares de aulas e às vezes não conseguia estar na programação. Agora acho que vai enlouquecer um pouquinho mais, né? Porque agora tem um modelo híbrido ainda, né? Que é as aulas presenciais com as aulas online. Mas eu me lembro que eu comentei assim, eu desafiei a Cíntia, né? Cíntia, tu vai fazer um programa, né, em que a gente só vai te entrevistar para te compartilhar um pouquinho aí das experiências. E agora com a Elisa também, né, como professora, pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que foi o ano passado, que foi tudo muito novo, né? Tanto para os alunos quanto para os professores. Agora esse ano mais novo ainda, né? Porque aí a gente comentava, né, Cíntia, o ano passado do desafio dos professores de ter que aprender para ensinar de forma online para os alunos, né? E hoje, né, continua esse desafio aprimorando cada vez mais, né? Todo mundo aprendendo junto nesse novo contexto, mas também essa novidade que vai ser ter junto, né, trabalhar em conjunto aí esses modelos híbridos, que agora também aqui no Rio Grande do Sul, ao menos, né, está um pouco confuso, né, com liminar judicial, cancelando as aulas presenciais, que começaram semana passada, né, vocês retomaram aí o letivo das aulas de ensino infantil. Enfim, vamos compartilhar um pouquinho aí com o nosso pessoal, né, já que vocês estão atuando nessa área.
Eu acho que a palavra do ano passado das aulas online é que nós sobrevivemos. É essa a palavra, nós sobrevivemos. Porque por mais que se atualize, né, as questões educacionais, né, as aulas de pedagogia, aulas das licenciaturas, por mais que sejam atualizadas, eu imagino que não exista, né, no momento ali que a gente estude, ok, agora vocês vão dar aulas somente online, não da forma como a gente fez ano passado, porque é importante a gente falar das aulas online que acontecem na graduação, que é completamente diferente, gente. Isso aí são tutores, as aulas são gravadas, não há interação com os alunos. É uma gravação de uma aula de tantos minutos direto, que o aluno assiste em casa, um aluno de graduação, que teoricamente já tem, né, maturidade para assistir no computador uma aula. Então, assim... Quando eu ouço, às vezes, algumas pessoas, agora vai, né, Elisa, o desabafo de duas educadoras aí. Quando eu ouço, às vezes, as pessoas falarem assim, ah, muito fácil, então em casa vão lá, falam uma, conto um pouquinho, eu falo alguma coisa na frente do computador, aí meu filho tá ali e tal, show. Gente, não é fácil. Uma coisa é você ser tutor de uma universidade, onde você tem um aparato de coisas, né, que a universidade te dispõe para te fazer as suas aulas, e onde tu tem preparação para isso, e falando para adultos. Isso é uma coisa. Agora, o que nós enfrentamos ano passado foi, a gente saiu uma sexta-feira das nossas escolas, com a pandemia, a partir de segunda vocês vão ter orientações do que nós vamos fazer, e a partir de segunda a gente começou a ter atividades numa plataforma educacional online em que alguns não conheciam, nem sabiam que existia, essa é a realidade, né? Alguns nem sabiam que existia Meet, Google Formulário, teve professores que não sabiam o que era Drive. E, gente, isso não é algo que eu estou dizendo que é ruim. É uma questão de que não era a nossa praia, né? Para ser bem sincera, não era a nossa praia. A gente não tinha essa obrigação desse sistema tecnológico tão forte. Há muito tempo nós estudávamos e fazíamos atividades, inclusive nas jornadas pedagógicas, sabendo que um futuro seria o futuro híbrido. A gente já ouvia há muito tempo, Elisa com certeza vai confirmar isso. A gente há muitos anos já ouvia isso. Precisamos nos preparar para a tecnologia. Nós precisamos ter tecnologia dentro das nossas escolas, né? Há muito tempo a gente ouvia isso. Mas uma coisa é a gente estar ali na teoria. E outra coisa é a gente sair de uma sexta-feira de uma escola, de uma sistemática de milênios de aula, de sala de aula, e ir para a frente de um computador, tentar fazer o que a gente fazia presencial. Que eu digo para vocês, não conseguimos. Não é a mesma coisa, gente. É muito difícil, né? A gente tentou, a gente venceu muitas coisas. Nossos alunos, gente, dos primeiras séries, né? Do fundamental, das séries iniciais e segunda séries, sim, eles foram alfabetizados. Esses professores alfabetizadores têm todo o meu respeito, o meu amor, o meu carinho, porque sim, eles alfabetizaram crianças online. Isso, gente, não tem preço para um pai e para uma mãe. Eles conseguiram, junto com as famílias, alfabetizar crianças. Então, sim, nós podemos fazer isso. Mas todas as coisas que a gente faz na aula de educação, né, Elisa? A gente se prepara. A gente precisa de um preparo, de um estudo, de um entendimento. E a gente caiu de paraquedas numa situação e a gente teve que dar conta de uma situação, né? A classe da educação, né, Elisa? Vou deixar agora para te falar. Mas a classe da educação é muito feminina no sentido de que... Muito mulher, né? No sentido de que a gente dá conta. Mesmo que a gente se enlouqueça, que a gente lute, que a gente grite, a gente acaba dando conta porque era o instrumento que a gente tinha, né? Como o nosso querido Cortella gosta de falar lá, tu tens que fazer o melhor com o que tu tens, né? E aquele momento era o instrumento que a gente tinha e a gente foi fazer o nosso melhor e deu certo, né? Que bom que deu certo.
Exatamente. E falando nisso, né, nós não tínhamos outra opção. Quando a Cíntia comentou que a gente já vem ouvindo isso há muitos anos, sim, muitos anos, tecnologia, a gente, inclusive, nas nossas formações pedagógicas, tinha momentos que a gente ficava até meio assim, como é que se pode dizer, ofendidos, talvez, né, de que vocês não aceitam o celular em sala de aula, vocês isso, né, a gente ouvia de alguns palestrantes um pouco mais rígido a questão, né. O que, que aconteceu quando começou? Tudo que nós aprendemos em, olha, no mínimo 4 anos, no mínimo, forçado, assim, toda a formação, a gente falava sobre novas tecnologias, sobre metodologias ativas, que a gente tem falado muito mais agora também, todas essas questões aí, né, e aí a gente teve que, de um dia para o outro, realmente, primeiro a gente esperou, né, Cíntia, porque, esperou não digo, mas assim, são 15 dias que a gente vai ficar em casa, então a gente vai fazer assim, vai fazer assado, vai mandar atividade aqui, que bom que tem os recursos tecnológicos que foi implantado, né, que tem a internet, que tem o Facebook da escola. E aí, aqueles 15 dias não passaram, não foram 15 dias. Foi um mês, foi dois, foi um ano inteiro. Então, a gente foi ao longo do ano, assim, ó, todos os dias, além do preparo que nós já tínhamos, porque a gente não estava, então, não é para nós, é para a educação, para a graduação, né? Mas nós tínhamos tido aquilo. Então, no momento que tu teve aquele conteúdo, aquela coisa lá atrás, no momento que tu começa a ouvir falar de novo, tu aciona gatilhos dentro de ti que vai te reportar aquilo. E aí tu vai resgatar atualmente aquilo que tu ficou. Então não é tudo do zero. A gente não começou tudo do zero, a gente começou a utilizar do zero. Mas as informações ali a gente já tinha no nosso subconsciente alguns professores já utilizavam, acho que dos maiores, né? Eu, como sempre trabalhei com criança pequena, não se fala em educação à distância para criança pequena, até porque não existe uma lei para isso. Então, é ensino domiciliar que a gente tem utilizado, né? Porque é um momento de pandemia, não existe educação à distância na educação básica. É um momento de pandemia, isso é bom ficar bem claro, gente. Não veio para ficar o ensino à distância. Mas o ensino híbrido, sim. A tecnologia, sim. Porque eu, por exemplo, a gente teve que se... Eu não aguento mais ouvir essa palavra, mas eu vou falar e não vou falar mais. A gente teve que se reinventar, né? Mas não seria se reinventar, seria encontrar outras formas, porque o professor está sempre nisso, né? E mulher também, a gente tem sempre os panos na manga. A gente vai para a sala de aula, a gente tem os planejamentos que a gente faz no início do ano, a gente tem planejamento que a gente faz para a semana e a gente tem planejamento que a gente faz para o dia. E a gente tem para o dia ainda 3-4 coisas na manga. Porque então, tu vai por aqui, conforme for, tu vai por aqui, se der tempo, tu tem mais um recurso, tu vai cheio de sacola porque tu quer isso, daí se der, tu faz aquilo. Se a conversa com os alunos, eu acho que no ensino religioso, falando de Deus, falando da Bíblia, essa coisa de o que tu pensa, o que tu sabe? Às vezes a gente planeja uma coisa e vai por outro viés, por causa dos questionamentos dos alunos, e tu não vai dizer, não, a minha aula é essa, nós não vamos falar sobre isso agora. Essa pergunta, né? E tu vai responder, tu vai, e às vezes tu diz, não, gente, eu vou anotar aqui, a semana que vem a gente vai continuar sobre esse assunto. Então a gente teve que ter mais panos na manga ainda. E eu acho que isso aí eu percebi em todos os professores, estar aqui na frente da câmera com confiança. Tremendo na base 5 minutos antes, porque tu tava sendo gravada, ia pra casa, né? Tu tava com receio de que tu não ia ouvir todos os alunos, que o aluno ia ficar triste porque tu não deu palavra pra ele. Muitas angústias, né? A tua volta aqui, um arsenal de coisas, de recursos, de objetos. Tudo que você falava, eu tinha uma coisa na mão para mostrar e para a gente poder interagir e tornar o mais viável possível esse aprendizado. E sim, gente, aconteceu. Infelizmente, não foi em todas as escolas. Eu sei, né, Cindy, que nós somos privilegiados, porque nós trabalhamos em escola particular, mas nós tivemos, sim, escolas públicas com... E aí eu vou falar, tem uma prima minha que está assistindo aí, a Michelle, ela mora no interior do interior de São Pedro Sul. E o filho dela começou com 4 aninhos na escola, ele ia de ônibus, 1h30, que o ônibus pegava e levava para a cidade. E o ano passado, todinho à distância, na quinta-feira, o ônibus esse da prefeitura, que era o mesmo motorista que levava a minha prima, Michelle, que é a mãe do menino, para a escola naquela época. Então, toda uma história aí. Ele levava, a prof mandava, a escola mandava, e as folhinhas iam para casa de todos os aluninhos lá do interior, né? Ele recebia na quinta-feira, fazia as coisas em casa, na outra quinta vinha outras atividades e mandava. Gente, ele está lendo, ele começou a ler agora. Tem estímulos também da família, claro que tem, né? Mesmo sendo no interior, né? Eles trabalham na lavoura. O meu primo, ele trabalha com a colheita de arroz. Agora vou me confundir, arroz, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo que eles têm ali, né, na lavoura e tudo mais. Mas ele aprendeu a ler com 5 anos. E me mandaram um vídeo dele lendo, sabe? É muito emocionante, porque a gente vê que a educação não tem limites. Não tem limites. Muitas vezes nós vemos professores na sala de aula ou dizendo, eu não consigo porque a internet está lenta. Eu não sei dar, não consigo dar aula. Não estou falando da nossa realidade de agora, né, Cintia? Não estou falando de agora, mas eu ouvi ao longo da minha vida toda um pouco de lamúria, às vezes, sabe? Não sei se eu tô sendo meio duro, mas eu ouvia, né? Ah, porque não dá. Aí tu vê que lá, com nada, com quase nada, nem com classe, muitas vezes, as crianças estão aprendendo, porque tem um professor lá que diz, dá, dá sim, dá e eu vou conseguir. Porque esse é o meu desejo, não é nem por profissão, muitas vezes, é por sonho, e vai acontecer. E nós, em 2020, aconteceu isso. A gente foi atrás e se foi muito além da profissão. Eu digo, né, tem uma professora nossa lá, que ela, do primeiro ano, ela dava aula particular, dava aula individual, ela marcava na tarde, porque precisava no individual com tal aluno, e ela sofria porque via criança sofrendo na frente do computador, porque queria estar junto, estava com dificuldade, né. Então, realmente, a gente aprendeu muito, a gente colocou em prática muitas coisas que a gente já sabia, mas que não era para nós, praticamente. Ah, era para o maior. Agora, tá, e agora, Elisa? Eu penso assim, e agora? O ensino híbrido está aí. O que é o ensino híbrido? Um pouco à distância, um pouco presencial, né? Nós estamos utilizando o ensino híbrido agora em função da pandemia, porque muitos vão ficar em casa e mesmo quando nós retornarmos, tem um escalonamento, só pode tantos alunos por turno. Então, os outros estão... E fizemos esse teste semana passada e deu muito certo. os alunos, preocupação que eu tinha de choro, de criança que não ia respeitar nada, gente. Uns robozinhos, coitadinhos, primeiro dia, né? Comportadinhos no X. Imagina, né, Cíntia? Alguns alunos comportadinhos no Xzinho marcado na frente da escola, sabe? Então, eles deram, assim, foram nota 10 os alunos, né? Todo cuidado, a escola, as escolas em geral, com toda a preocupação com os professores, né? Mesmo assim, o risco tá aí. Porque eu podia ir de carro ou de Uber, mas nem todo mundo pode ir. Muitos têm que ir de ônibus para a escola, para trabalhar lá, para dar esse suporte para todo mundo. Porque é todo o suporte de uma escola inteira para aqueles alunos que vão estar lá, né? Então, é isso que a gente também se preocupa. Não é comigo, é com o outro, né? Então, eu acho que foi providência de Deus, né? Nesse momento, ter parado novamente, né? Porque está crítica a situação, como a Cíntia falou. O ano passado, nós tivemos momentos que nem estava tão crítico e nós não retornamos, né? E agora é o pior momento. Não sabemos o que está por vir, mesmo que a gente não queira saber das novidades, a gente tem que saber das novidades. Ah, não quero mais ouvir, não quero mais saber essa tragédia. A gente tem que saber das novidades, porque a gente precisa estar a par, nós estamos ali, né, praticamente, não é linha de frente, claro, mas a gente está ali porque estão os alunos que precisam ir para a escola. O ensino híbrido, na minha visão, vem para ficar em muitas coisas. Por exemplo, nós continuamos usando os recursos. Nem algumas escolas têm o classroom, né? A gente tem um ambiente aula que foi adaptado da universidade para nós podermos usar com os alunos. Então, é excelente, porque, por exemplo, eu tenho um período, 50 minutos, vamos supor que passou 2-3 anos, né? Acabou tudo, pandemia, todo mundo feliz, se abraçando, se beijando. Eu posso, eu quero continuar utilizando esse recurso de poder mandar um vídeo legal, que é 40 minutos, é um filme que leva 2 horas. Eu quero continuar mandando, gente. Assistam esse filme aí para a gente poder discutir na próxima aula, porque senão eu vou levar 3 aulas para assistir com eles, né? Então, isso vem para melhorar a nossa educação, né? Vou dar um exemplo. Final do ano, última semana de aula, eu amo música. Amo música. Eu não fico cantando com meus alunos, não, tá, gente? Porque não toco violão, não toco nada, né? Me escorei, nunca fui, não toco nada. Uma lacuna que eu tenho na minha vida de não tocar nada. Então, é uma lacuna, né? Vou aprender a tocar ukulele, vou aprender. Pablo, se estiver me ouvindo, aí eu quero fazer aula com ele, não sei quanto, não, eu não botei data, mas eu quero aprender, porque é só 2 notinhas, umas coisas assim. Final do ano, última semana de aula, eu digo, gente, o que eu posso preparar para esses alunos no Natal, né? Tá acabando, tem o Natal, já falamos, já refletimos, já choramos, né, no final do ano ali. Criei uma playlist de músicas que eu gosto, de músicas que falam de Natal, música em inglês, música em português, música em espanhol. Criei uma playlist, botei para eles lá e botei o link no meu canal no YouTube. Digo, gente, querem curtir o Natal com música boa, de qualidade, que fala de Deus, ó, podem assistir em família. Acho que tem umas 10 músicas lá. E ao longo, depois que acabou as aulas, eu ia acrescentando mais músicas, né? Não sei o resultado disso. Não sei quantos alunos acessaram, que assistiram com as suas famílias. Mas é um recurso que esse trabalho à distância me permitiu. Porque se eu tivesse em escola, não tivesse acontecido tudo isso, eu não ia ter essa linha de comunicação pela internet com eles, né? Eu ia ter agenda ali, né? E talvez eu não ia fazer isso. Então, eu não sei quantas famílias que assistiram, que ouviram algumas músicas que botaram na sua noite de Natal, né? Não sei. Mas eu tive essa oportunidade de, através da música, colocar de vários estilos lá. E eu quero que isso continue, que a gente consiga continue tendo esse recurso aí da internet para ter essa ligação direta aí com as famílias e com os alunos.
Essa aula online, né, Elisa, ela nos proporcionou também muitas coisas boas no sentido de a gente levar Jesus para quem não conhecia ou quem ainda não, né, não tinha esse entendimento cristão. Por que que eu digo isso? Porque a Elisa vai confirmar para mim e para vocês, gente, que nós não dávamos aula só para os nossos alunos. Geralmente, nós dávamos aula para a família toda. Eu tinha as avós que cuidavam, que estavam cuidando das crianças, e elas participavam da minha aula. Elas brincavam que era exclusivo na minha aula, porque elas achavam muito divertido e muito legal. Então, elas queriam ficar na minha aula. E, óbvio, deixava, né? Eram sempre muito bem-vindas. Elas participavam da oração. Elas participavam da hora da música, cantavam com os netos. Então, gente, nós, né, professores de ensino religioso, nessas aulas online, olha o que nós fomos de instrumento de Deus para levar esse amor, para levar essa palavra para essas famílias em casa. Isso foi sensacional, né, Elisa? Foi sensacional, assim. No final do ano, as famílias fizeram questão de vir nas minhas últimas aulas da semana, para mandar beijo, para me agradecer, para agradecer, eu também enviava muita música, muito vídeo lá, né, pelo material, e para agradecer, para dizer, ah, eu tava num dia tão para baixo e tal, e aí eu vi o meu filho cantando lá contigo, tão feliz, eu me senti culpado, eu disse, não, eu não posso, ele tá lá, tá feliz, fui junto, cantei, os manos, Elisa, os manos que participavam das aulas ano passado, hoje são meus alunos lá na escola, foram para a escola, e aí me reconheceram agora semana passada na aula híbrida, né? Prof. Cintia, é tudo do computador, eu, isso, sou eu. Gente, então, claro que tem as coisas positivas, a gente pode levar tanta coisa boa na aula de religioso para essas famílias, né? Uma palavra de apoio, uma palavra de carinho para as famílias, principalmente que tiveram perdas, né? Nós tivemos aí famílias que perderam seus entes queridos, né? Por conta desse vírus. Então, teve esse momento, assim, de alento, de calento, e que é bom, né? As aulas, o ensino religioso, ele nos proporciona isso, né? E aí, Elisa, eu tava para falar sobre essas questões aí de tecnologia, vocês sabem que eu tô sempre a mil, né, estudando. Aí fui inventar agora de fazer uma pós, que é em fundamentos do ensino religioso. Muito legal, super recomendo, galera. E a minha próxima aula é sobre o quê? Sistema híbrido de ensino, olha aí. Ou seja, é o presente, não tem mais como fazer, a gente precisa se adequar a isso, precisa colocar isso no nosso dia a dia, né? Porque é o nosso presente, não é nem futuro, é presente. E como a Elisa já falou, gente, foi muito legal. Eu também participei a semana passada desse sistema híbrido. As crianças que foram, elas estão completamente inseridas no entendimento do que é esse sistema. Cada uma é a sua classe, não dividiram nada. Na hora da educação física, porque elas fizeram com toda a alegria do mundo, cada um no seu cantinho onde estava o desenho. Então, dá certo. Eu acho não, tenho certeza, que se dependesse das crianças, a pandemia já teria acabado. Porque eles entendem o que é respeitar a fila, eles entendem o que é respeitar o distanciamento, eles entendem que tem que lavar as mãos, que tem que passar álcool gel, que precisa usar máscara. Eu acho que se nós estivéssemos pensando como crianças, nós já teríamos acabado com grande parte do problema da pandemia. Acho que os adultos é que precisam entender que não é o momento de brigar, não é o momento de botar culpa em governo, de botar culpa em isso, em aquilo. É o momento da gente pensar na gente e pensar no próximo. E se cuidar, é isso. Pensar na gente e pensar no próximo. Eu brinquei aqui em casa que eu ia dar o meu hashtag Fica a Dica, Lu. Que eu tenho, né, o meu hashtag Fica a Dica. O de hoje eu ia dar assim. Se por pior assim que tu queira pensar, e tu não queira pensar assim ou no outro, ah, ele que se lasque, não quero nem saber ali do meu vizinho e tal. Então seja egoísta nesse momento, te convido a ser egoísta nesse momento e cuidar pra ti. Já vai ajudar pra caramba, gente. Se tu usar máscara, se tu não aglomerar com ninguém, já vai ajudar pra caramba, porque a gente precisa, é um momento muito complicado. A aula híbrida semana passada deu muito certo, mas como a Elisa falou, essa juíza, ela foi providencial nesse momento. Nós estamos assim, ó, com uma taxa muito alta de contágio, gente. Só no final de semana, as pessoas que perderam a vida, amigos nossos, e as pessoas que mandaram mensagem, deu positivo para mim, tô com vírus, é muito grande. Então, não é hora da gente tentar um sistema que, de repente, vai prejudicar mais do que ajudar. É hora, então, de a gente ficar nas nossas casas, mas daí o nosso clamor, né? Fique tranquilo em casa, tem as aulas em casa, saia o mínimo possível, a gente precisa retomar aquele cuidado que estávamos antes. Eu estava comentando com as gurias antes, lá por setembro, outubro, se voltássemos híbrido, muito tranquilo, gente. Tava tudo muito bem tranquilo e controlado, mas hoje, no que a gente está vendo, não é o momento. É o momento de realmente a gente se resguardar de novo e se cuidar pelas outras pessoas, com certeza.
Tudo no tempo certo, né? E no tempo de Deus também, né? Deus sabe aí o momento certo e providencia aí para nós, né? E eu achei tão interessante, a Cintia comentou agora, né? Sobre se todos agissem como as crianças, porque as crianças entendem, às vezes o problema são os adultos, né? E a gente já falou isso em outras oportunidades, né, Cíntia, sobre a importância do papel dos pais nesse processo também, né? Muitas vezes a gente falou, né, que os pais deixavam para as escolas, terceirizavam a questão da educação para as escolas, mas eles se viram no momento em que todos em casa tinham que acompanhar mais os filhos também nesse sentido, né? E aí eu vou pegar um gancho que vocês duas comentaram sobre a questão da ser mulher no ambiente que é mais liderado por mulheres, né? Tem mais professoras do que professores homens, né? No ambiente escolar. E vocês também têm essa função também, né? Vocês duas, inclusive, que são mães de adolescentes, né? Então, tem também esse papel, além de serem as educadoras, também são mães, também precisam estar ajudando seus filhos nesse momento, né? Além de também ter as suas casas, pra, né? O seu lar para cuidar e tudo mais. Então, tem essa questão também, né? Fora do ser professor e tudo isso que veio junto na bagagem, é o ser mãe, ser esposa, ser, né, do lar também, e ter que se adequar a essa situação, assim como muitas pessoas, né?
Eu não sei, Elisa, mas eu vou dizer assim, ó, que as aulas online, como professora, tranquilo, tirei de letra lá, conforme a pesquisa das famílias lá, tirei de letra, minhas aulas deram conta, foi tudo muito tranquilo, mas como mãe, não foi fácil. Não foi fácil, confesso para vocês, mãe de adolescente estudar online, não foi fácil. Adolescente precisa viver em tribo. Precisa estar junto, precisa dessa agitação. Olha as memórias afetivas de Elisa da adolescência ali, da época da juventude. Nossos adolescentes precisam disso. Gente, foi muito complicado, muito complicado. Nós voltaríamos todos híbridos na outra semana, né, na semana que passou. Na sexta-feira, quando o governador colocou a bandeira preta, o Nicolas estava jogando, ó, vou falar isso para vocês, ele estava lá jogando, porque já estava aberta a quadra aqui no condomínio e tal, e ele estava jogando. Eu acho que os colegas viram na internet, alguma coisa, começaram a falar, esse menino chegou em casa e perguntou, é verdade que o governador colocou a bandeira preta, mãe, não tem mais híbrido, não vou poder segunda para a escola? Eu disse, filho, infelizmente é. Esse menino caiu num choro. Sério, gente, ele começou a chorar, porque ele já tinha entendido que sim, que ele ia conseguir voltar, mesmo com todo o distanciamento e tal, mas ele ia ver a escola, né, ele ia ver, e eu achei tão massa uma coisa que o diretor, numa reunião nossa, semana passada, falou, ele disse assim, eu fiquei tão feliz de ver alguns professores aqui na escola, né, tanto na jornada pedagógica que a gente fez lá na escola, foi presencial, com todos os cuidados, e depois, semana passada, no híbrido, ele disse assim, eu gostei tanto de ver vocês aqui, porque eu vi que vocês são pertencentes desse lugar. A gente se sentiu de volta, a gente se sentiu, esse é o meu lugar. Professor ama escola, cheiro de quadro. Então, o meu filho sentiu muito isso naquele dia, sabe? Ele chorou, a gente se abraçou, foi muito complicado, porque ele botou na cabeça dele que ele iria voltar mesmo. As restrições, né? Não poderia ser como antes, mas ele ia para lá. Ele iria sair daqui de casa e ia para lá. E de repente não podemos fazer. Mãe, é mais complicado. Meus ouvintes queridos, mandem suas mensagens aí, mas eu confesso para vocês, ser mãe online foi mais complicado do que ser prof, hein, Elisa?
Olha, realmente não, não é. Se a gente vai comentar o caso, vira uma lavura só, né, Cíntia? Porque realmente, eu com a Luísa adolescente, eu não tive esse tipo de problema, porque ela é o pai dela, né? Ela foca naquilo ali, não existe mais nada na volta. Então, ela realmente tinha os horários, ela tinha que estar tudo certinho, ela é muito organizada, ela tinha que estudar, ela não podia secar a louça, ela tinha que estudar. Então, eu também respeitava isso, né? Já a Mariana sou eu, né? Então, tudo distrai ela. É impressionante. A Mariana, então, já teve muito mais dificuldade, até porque ela estava no segundo ano, né? Então, a organização, ela fazia que o lápis já caía no chão, ela já saía para conversar comigo, o lápis já ficava lá na cozinha, ela não sabia onde é que estava. Mas ela estava na aula, ouvindo a aula. E, ô mãe, o que é para fazer? Eu digo, filha, tudo que está na aula não sou eu. Então, eu sempre cobrei isso dela. Filha, tu tem que prestar atenção, não sou eu que estou na aula. Porque eu estava ouvindo, porque ficava ligado o áudio, mas eu não estava atenta para eu explicar a pergunta para a professora. Ela não perguntava. Digo, então, tu espera que daqui a pouco alguém vai perguntar. Dito e feito, alguém perguntava e ela ouvia. Então, assim, foi mais difícil. Este ano, nós já começamos diferente, né? Até porque a gente está a tarde toda com online. Então, tá mais tranquilo isso, porque eu também estou cobrando mais dela, essa organização, né? Mas foi difícil. A fome, assim, a lombriguinha, a gente brinca, tem uma magalha ali dentro, não dava conta de fazer coisa para comer, gente. Não dava conta. Eu tava toda hora com fome. Um dia você fala, sai, vai comer gelo, que não tem nada agora que eu posso fazer. E ela adotou nas férias, agora ela tá comendo gelo. Vai lá, pega uma forminha, come outra. Gente, eu dou comida pra minha filha, tá? Mas é que é toda hora, gente, é toda hora. E agora que começou as aulas online, diminuiu isso. Tem um intervalo, dois intervalos, né, pequenos, mas ela tem que comer nos dois intervalos. Um é pra comer e o outro é pra brincar, mas ela come nos dois, né? Então são mundos totalmente diferentes. Mas a casa, mais organizar os horários, né? Às vezes tem reunião online que o meu marido, o Cafu, tá fazendo reunião e eu também quero fazer naquele momento, eu fico travada, não posso. Ah, ainda tem as minhas costuras, né, gente? Então daí a Elisa, eu sei que também faz coisas lindas aí. E aí a máquina de costura eu botei aqui na sala, então a nossa sala, ela é ateliê, é computador. Aí às vezes tem uma reunião às 10 horas, meu marido, de manhã eu não estou em aula e eu, puxa vida, queria costurar agora de manhã, terminar o negócio, não dá. Tem que ficar em silêncio, né? Porque tá numa reunião, tá numa conferência, atendendo algum cliente. E a gente vai levando, gente. E assim, ó, desapego. Se a casa tá bagunçada, tipo aqui, a minha sala, eu não tenho mais mesa de jantar. A gente come como dá. Aí a minha mãe que tá aí pode ver. Às vezes tem dias que eu tô costurando, é tecido pra tudo quanto é lado, é retalho, é um caderno que a Mariana tá pintando. E a gente acaba tendo que desapegar. Agora, vai começar as aulas, organiza o troço, gente. Porque senão a cabeça também não funciona. No meio da bagunça, a minha cabeça não funciona. Não se organiza. Então, assim, começa, vai ter aula, eu vou dar aula, eu quero tudo organizado. Quero que todo mundo suma, todo mundo tem que sumir. Que agora eu tô dando aula, né? E qualquer coisinha, porta que abre, eu já tô. Eu acho que eu tinha algum déficit de atenção quando era criança, ninguém detectou, né? Mas então a gente tem a nossa sistemática, a gente aprende. Dia que eu tô dando aula, que é a solução dos dias que eu dou aula online, eu tô aqui no computador, nada pode. É todo mundo some. Vai ter aula em outro lugar, vai pra montar em outro lugar, porque a gente precisa se conhecer. Eu preciso conhecer o que eu preciso para eu estar inteira naquele momento ali. E isso me preocupa quando a gente está em sala de aula, dando aula online e aula presencial, porque a gente acaba se preocupando em demasia com muitas coisas, né? É a higiene, é o aviãozinho, aconteceu isso. Um colega jogou um aviãozinho na hora da aula e o outro queridinho foi querer entregar. Eu tive que parar, desliguei o microfone. Gente, cuidado, não pode entregar, não pode tocar avião, não pode, o outro pegou. Né? Então, assim, são pequenos detalhes, assim, sabe? Aviãozinho, ele não tocou pra bagunçar, tá, gente? Ele tocou o aviãozinho porque ele achou bonitinho, puf, tocou, né? Então, são detalhes que a gente tem que estar sempre conectada, assim, ó, em tudo. E aí eu digo aqui em casa, quando eu falo, às vezes tem meu xilique, tá, gente? Tem um xilique aí, não sei a Cintia, né? Mas eu tenho meu xilique. E passou. Aí todo mundo sai, um faz uma coisa, outro faz outra. Porque a gente precisa às vezes, né? Mas eu tenho consciência de que a gente desenvolveu, nós mulheres, pela criação. Nós fomos criadas para cuidar de outros homens. Essa é uma criação que nós tivemos na nossa infância, né? Hoje em dia já não é mais assim. Mas as pessoas mais antigas eram assim. A mulher é criada para cuidar do lar, cuidar dos filhos e cuidar do marido. Hoje em dia não. Só que a gente criou isso. Então a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu prefiro mil vezes fazer e organizar as coisas na cozinha do que deixar porque a coisa não flui, sabe? Daí eu me prejudico com isso. Então, quando eu quero que a coisa aconteça, eu vou lá e faço. Faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. E as mães que estão em casa podem confirmar isso. E assim, ó, a gente tem que se sentir feliz com isso. Eu digo isso, eu me sinto orgulhosa de que a gente consegue fazer tudo. Tem alguns momentos na vida, que a gente tá pra baixo, porque eu tenho que fazer tudo, porque é só eu nessa casa, né? Porque eu também trabalho fora, né? Mas em alguns momentos. No resto, Deus me diz assim, nossa, tu é show, hein? Tu consegue dar conta de tudo e ainda se sentar pra fazer sentar e curtir uma rede, uma coisa, 5 minutos. Mas eu sento, curto uma rede, 5 minutinhos, assim, e bora lá, que tem mais coisa pra fazer. E não precisa
ela senta na rede aos 5 minutos do tempo só de tirar foto, postar, entendeu? Tô aqui de boa, e aí já chamaram lá, ela já entrou. Mas isso é a nossa realidade, meu povo. E que bom que a gente tá aí, que bom que Deus nos dá dons, talentos e força para que a gente consiga fazer isso. É bem o que a Elisa disse, né, Lu? Lu, como é que estamos de horário aí? Porque tu tá lascada, hein, minha filha?
É,
tá
verdade, lascada. Já passamos um pouquinho do horário, mas como é o primeiro, né, a gente tinha toda essa apresentação, aliás, falei em apresentação da Elisa, ela falou sobre as costuras que ela faz, são as nanas, é isso, né, Elisa, que tu faz, entre outras coisas, isso, né?
de tudo um pouco, gente. Agora a minha especialidade é fazer personagem de livro infantil. As profs me mandam assim, ah, Elisa, será que tu faz isso aqui? E aí eu olho e passo, eu consigo. Aí eu consigo. Então,
tem alguma mão aí para mostrar para nós?
Tenho.
Enquanto tu vai buscar, eu vou pedir para o Rodrigo colocar, porque você tinha comentado do ukulele, né? Eu disse, o que é ukulele? Eu não entendo nada de instrumento musical também, porque eu não toco nada, né? Aí o Rodrigo, que é nosso operador
violão,
aí...
É um violão do meu tamanho, Lu!
É verdade, ele colocou lá para nós, ó. O pessoal vê, disse, não, me mostra aí, baixa aí uma foto do ukulele e bota aí, porque além de eu saber, quem não conhece, né? Também vai poder estar enxergando aí o que é um ukulele. Olha só, né? O pessoal aí participando aí com a gente também. Até um dos recados, né, do Vanderlei Schwartzhal, que é músico, né, do Banda Los Leigos, também aí com a gente. Ele coloca assim, ó, complicado quando o pai, a mãe entram em home office sem planejamento. Fomos pegos de surpresa com filhos pequenos em casa. A gente falando aí, né, sobre toda essa... da gente ter que se readaptar, né, em diversas frentes, a gente está falando aí da área da educação, mas também tem todo esse universo aí, né, pessoal também tendo que trabalhar em casa, os filhos estudar em casa, daqui a pouco, eu sei que a Cíntia está com os dois filhos dela, um em cada sala aí também, em aula, né, Cíntia, no momento que tu está aí no programa com a gente, né?
Sim, foi isso que eu disse para você, assim, em algum momento a minha internet travar, cair, alguma coisa, é porque eu estou aqui na rádio, ao vivo, e os meus filhos, cada um num quarto, estudando ali no escritóriozinho que a gente montou, então é bem complicado mesmo. Deco, beijo para ti, tá? Que ele abriu precedente para mim, o Vanderlei, agora eu vou chamar ele de Deco, porque é meu querido maravilhoso.
Querido, é verdade. Um grande abraço aí pro Vanderlei, tá sempre ligadinho, ele colocou palminhas ali também, acompanhando aí com a gente. Tem vários recadinhos aqui, olha só, até a Magali tá aqui com a gente, ó. Em todo esse tempo de pandemia, a área da saúde e da educação estão sendo incríveis. Deus continue cuidando e abençoando cada um. Grande beijo pra Magali aí, que Deus te abençoe também, Magali. Saudades de você. Mari Matos tá aqui também. Bom dia, também tá ligadinha com a gente, a Selma Neubauer também tá dando seu bom dia, a Elisa, ela já voltou ali, ó, inclusive já está mostrando um dos seus trabalhos, ó, pessoal, já ia acompanhando, que legal.
Deixa eu falar, gente, na verdade eu não achei, tem um que eu queria procurar, não achei, ó, coisinhas assim também que a gente inventa, ó, de dar de presente, faz tempo, né? As encomendas eu já entreguei. Isso daqui é da Elisa, não sei se a Elisa está nos assistindo aí, né? É um bichinho alfabeto, é uma coisa assim. Elas olham as coisas na internet, descobrem lá e me mandam foto. E aí a gente vai inventando. Né? Cada patinha é uma letrinha, tem um
uma
bolsinho.
Letrinha.
Né? A gente inventa, né? Tem um bolsinho aqui que pode botar os objetos depois. Só que a grande tristeza das profs agora é que elas adoram ter essas coisas aqui. E eu também tenho o meu abraço que eu comprei da Magalha, ainda de toda a Concórdia, ó. Que olha, é nos braços do pai. E lá na escola eu chegava, assim, gente, tinha até a professora me dizia assim, ai, não tem como não te ver e não querer te abraçar com isso aqui. O calorão, eu andava com isso aqui. Gente, é maravilhoso ter um recurso assim, sabe? Quando a gente trabalha com criança. Porque isso aqui te chama, a criança te olha, né? E ela quer saber por que que tu tem aquilo. E eu já falei para os alunos que mesmo nas aulas, agora mesmo voltando... o abraço vai ter que ficar em casa, porque não dá para ficar tocando e passando, né? E uma das tristezas, não digo, mas preocupações das profs é que elas fazem as coisas agora, que é para passar de mão em mão, é uma sacolinha que vai para casa com diário, que são recursos maravilhosos, gente, para o aprendizado da criança, quando vai alguma coisa para casa, sabe? Que tem que estar lá, é uma coisa da professora que está na minha casa, sabe? Que veio junto, que a família vai poder ver, não é só eu que estou vendo, vou poder tocar, vou poder dormir, né? E aí tem ele coisas que as profs inventam voltado para isso, de um objeto que vai para casa. E não pode por causa do toque e tudo mais, os brinquedos. Uhum. Isso é importante, gente, quem tem filho pequeno aí, ó, e que está nessa função de voltar, não sei nas outras escolas, mas tem toda uma orientação, gente, muito científica, os brinquedos são individual. É triste de ver a criança com uma caixinha... Lá eles têm os brinquedinhos deles que ficam, cada um ganha a sua caixinha com os brinquedos, que são da escola, que já foi higienizado e tudo, ele pode usar brinquedo de casa, brincando sozinho. Só que quando tu vê isso, eles estão rindo, eles estão interagindo com o outro mesmo que com as suas coisas ali. Então eles realmente estão tirando de letra isso. Ah, mas nós estamos criando uma geração de crianças que não sabem repartir. Não, isso é momentâneo. E a, nós é que somos as cabeças da criação e da educação dos nossos filhos e dos, das, das crianças. Nós, os adultos. Então, quando tudo isso passar, a gente tem meio, sim, de fazer isso voltar. Nas nossas falas diárias, eu, pelo menos, eu falo, gente, é, que ruim que a gente não pode se abraçar, né? Mas quando puder, a gente reforça isso sempre. Isso faz parte da vida, que a gente precisa disso, mas que nesse momento não dá. Então, eles sabem disso. A gente espera, sim, que quando tudo isso passar, a gente consiga retomar tudo isso que, teoricamente, foi perdido, mas está sendo perdido por uma causa muito maior, né?
É, tudo que as crianças estão fazendo, né, gurias, para finalizar aqui, tudo que as crianças estão fazendo lá na nossa aula híbrida que a gente viu e tal, eles estão pensando no outro, no coletivo. Ele olha a aprendizagem, o significado do que essas crianças estão levando, de saber que não pode dividir o brinquedo, a massinha, porque precisa cuidar do outro e de si. Então, a minha dica, pensem como uma criança, façam suas ações como uma criança, porque eles são tudo de bom, nossas crianças são tudo de bom. É, os pais estão de parabéns, né, para essas crianças que foram para o ensino híbrido, é, os pais estão de parabéns, orientaram de uma forma incrível, as crianças estão muito bem orientadas, educadas, entendidas do que tem que fazer, o que não pode fazer, e estão felizes sim, estão felizes sim. Então, pensamos nós como crianças aí e vamos cuidar do outro e pensar no outro, porque esse é o momento. Esse é o momento de ser cristão, galera. Se liga.
É verdade. É verdade. Compartilhar aí o nosso conhecimento, nossa experiência, nossa vida cristã. Acho que isso aí também é importante. A Elisa estava comentando, né, sobre a importância de explicar para as crianças, não simplesmente só dizer não, agora não, né? É, mas explicar para elas entenderem o porquê que nesse momento que depois tudo isso vai passar e que as coisas vão voltar ao normal. É o exemplo também, né? Acho que a gente também ensina com o exemplo, isso é super importante. Gurias, para finalizar, tem vários recadinhos aqui, eu vou ver se o que eu consigo ler aqui ainda, né? A Eliane sabe que está aqui com a gente também, ela que é de Joinville, Santa Catarina, também da Escola Dominical, né? Um grande beijo para a Eliane, da música também. Mamãe Vera Leme, que também colocou um recadinho aqui, ó. Bom dia, meninas, bem-vinda, Elisa. Eis-nos aqui de novo, em quarentena, na quaresma, outra vez. Muito grata a Deus por nossas vidas e saúde, que Ele continue protegendo e iluminando cada um de nós. Bom ter vocês, meninas, nas manhãs de cada início de semana. Beijos e abraços virtuais. A mãe que botou logo no início do programa, né? Um grande beijo para mamãe Vera Lemke. Também Juliano Kurtz Kenning também está com a gente. Professores super-heróis nesse período de pandemia. Parabéns a todos. No geral, o recadinho do Juliano.
Essa é a Michelle, minha prima. É Michelle. Ela bota assim, Juliano e Michelle. É o casal, gente. É chique isso.
Ah,
casal.
Não, tá. Juliano curte Michelle Kenning. Eu que acabei não lendo Michelle, desculpa aí para Michelle, mas tá o nome dos dois ali. Juliano curte Michelle Kenning. E tem um outro recado, você estava falando dos seus familiares aí de São Pedro do Sul, Alcindo e Elaine Azevedo. Estamos assistindo de São Pedro do Sul.
Olha que chique, minha tia Elaine, gente, estão vendo lá. Beijo para vocês, queridos. Garanto que foi minha mãe que mandou o link para eles. Olha aí, gente. Olha a fama, gente. Olha a fama. Beijo, amados.
Também aí da Malene Bundi. Bom dia, meninas. Estamos felizes com o retorno da programação da Rádio CPT. Um grande beijo para a Ida. Está sempre ligadinha na programação. A minha sogra, Vera Alice, também está aqui com a gente. Bom dia a todos aí. Um grande beijo. E deixa eu ver se tem mais recado aqui. Também da Andréa Grala voltou aqui. Ótimo bate-papo. É, o Vanderlei Schwartzhaupt também voltou aqui na nossa interatividade. Que bom que nem tudo foi cancelado. A CPT voltou, amém, é isso aí. A gente está aí de volta. Também a Ironice Leme mandou beijos e abraços aí a todos. E a gente agradece aí o carinho da nossa audiência. E principalmente aí a Cíntia por estar novamente aí nesse desafio com a gente. E a Elisa por ter aceitado esse desafio de estar compartilhando aí sempre conhecimento, experiência para os nossos pais e professores aí, né, que acompanham a Rádio CPT, Elisa. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe aí ricamente vocês, o trabalho, nas ações, nas funções aí como mães, esposas e tudo mais também.
Se joguem nos braços do pai, gente, não sofram sozinhos. Deus está aqui para nos amar sempre. Não sabe o que fazer, olha, diz, meu Deus, me abraça, por favor. É esse o recado que eu deixo aí para vocês, gente. E eu sugiro que mude até meio-dia, que seja assim, ó, das 10h30 às 12 horas.
Um beijo para todos vocês, nossos ouvintes queridos. Uma semana abençoada e muita oração e muita máscara para a gente se cuidar, ok? Orem por todos. Beijo, meus amores.
Beijo. É isso aí, gente. Não... Beijo, beijo, gurias. Obrigada aí mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser, né? Não esqueça, pessoal, vocês ainda têm novidades hoje, às 14h, programa Homens de Fé, com o Juliano Bell, Giovanni Werneck, o pastor Fernando Ruff e o Guilherme Oliveira, que hoje vão falar sobre o tema Arrumando a Casa, ao vivo aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Das novidades da semana, hoje estreia o Crescendo em Cristo, né? O estudo de Romanos, às 18h, aqui no Face e no YouTube. E mais novidades que você pode estar acompanhando. Amanhã a gente vai falar um pouco mais, hoje não deu tempo. Mas você pode acessar lá no site ielbe.org.br, conferir a nossa nova grade de programação e também todas as novidades da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Um grande beijo a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.